Boa noite! Vamos começar aqui a live de hoje, nosso bate-papo de hoje, né? Eu sou Fernanda Costa, fundadora do Quintal. Algumas pessoas acham que o Quintal é uma empresa, o Quintal não é uma empresa, tá? O Quintal começou quando eu resolvi criar um grupo. Eu criei esse nome, na verdade, fiz uma página no Face com o nome do Quintal Interativo e a partir disso comecei a querer juntar pessoas que sonhassem com o meu sonho em querer fazer projetos colaborativos e nós começamos a fazer algumas ações, tá? Então, nós fizemos um congresso de representatividade negra, eu cheguei a fazer também um trabalho com pais, um desafio com pais, enfim. Hoje, ai, também te amo. Então, hoje o Quintal tá aí, a gente tem essa distribuição de conteúdos que a gente faz na página, tem o projeto que é brinquedo e outros mais. Vocês podem visitar a página do Quintal para poder conhecer alguns projetos. O Infância em Movimento é um deles, né, que a gente traz, eu trago especialistas da área da infância para poder a gente debater. E eu estou agora querendo trazer ainda mais lives para vocês. E a ideia é que pelo menos duas vezes na semana eu faça. Pode ser sozinha, pode ser com algum especialista. Então vocês estão aí recebendo também essa informação em primeira mão. É uma página que auxilia a educação? Sim, o Quintal também tem uma página no Facebook chamado Quintal Interativo, que sim. Na página do Quintal tem dicas de eventos culturais, de como organizar sala, espaço. É uma página bem prática. A ideia da página do Quintal é oferecer coisas práticas que o professor, o educador, o gestor, que seja, ele consiga colocar na sua prática, tá? Vamos lá, porque o Insta limita uma hora para a gente não perder muito tempo. Vou tentar ser bem breve, bem prática, para a gente conseguir dinamizar mesmo o processo, tá? Então, bora lá. Vamos aqui abordar o tema sete formas de obter reconhecimento profissional. E muito do que eu vou falar está baseado na minha experiência, de tudo que eu fui construindo com o tempo e obtendo de aprendizado, vamos dizer assim. Então, bora lá. Primeira coisa. Quando a gente vai falar de reconhecimento profissional, a gente precisa saber o que é reconhecimento profissional para você. Porque reconhecimento profissional para mim pode ter um significado e para você pode ter outro. Por exemplo, eu posso entender que reconhecimento profissional para mim é receber um elogio de um pai, de que ai, foi linda a lembrancinha que eu dei, é muito bonita as festas que eu promovo para as minhas crianças, né? Que eu sou uma pessoa, o meu reconhecimento profissional é a minha equipe gestora dizer que eu sou uma pessoa super prestativa, que tudo que me pede eu faço, que eu acolho tudo, né? E para uma outra pessoa, reconhecimento profissional pode ser diferente, fazer diferente, pode ser ter eu tenho uma relação respeitosa com todos, mas eu não sou o tipo de pessoa que faz tudo que pedem, né? Eu sou firme nos meus posicionamentos, eu gosto de me colocar. Então, quando uma pessoa fala que eu sou assim, que eu não acato tudo, isso para mim é reconhecimento do que eu sou enquanto profissional. Só um instante, é o que suporte que você quer me atrapalhando? Fale que fala, todas as pessoas querem te ouvir.
Não,
Você fica
você.
aí mudo nos bastidores.
Olha as duas câmeras, porque você fica focando em uma
Ah, mas
só.
não dá pra olhar duas, né?
Ah,
Tenho
ok.
dois olhos, mas não vai, um pra baixo e um pra cima. Bora lá. Então, por exemplo, quando alguém faz um comentário de que, poxa, seu trabalho no Quintal é muito legal, acho muito bacana os projetos, o propósito que vocês têm. Isso para mim é um reconhecimento profissional. Então, quando uma pessoa consegue ver na minha prática, naquilo que eu falo, o meu propósito, para mim é reconhecimento profissional. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter em mente e uma coisa que eu gosto de enfatizar, não é só ter em mente, é escrever. Então, assim, escreve o seu propósito. Ou melhor, não vou falar de propósito aqui. Escreve o que é reconhecimento profissional para você. Pensa, poxa, o que que eu quero que as pessoas identifiquem em mim que eu vou conseguir coisas palpáveis. Que se eu, quando alguém falasse, vai dizer, poxa, isso é um reconhecimento profissional, um reconhecimento do que eu sou enquanto profissional. O que é que eu quero que as pessoas reconheçam em mim? E aí você lista, ah, por exemplo, Fernanda, quando uma pessoa fala, poxa, Fê, você é velho, você é muito diferente. Você faz as coisas de um jeito diferente. Isso para mim é um reconhecimento do que eu sou enquanto profissional, porque eu quero ser diferente. É, vou trazer um exemplo. Uma vez a mãe de um aluno, eu estava arrumando, tinha arrumado na verdade o um espaço para receber as crianças. E aí a mãe de um aluno passou, ex-aluno meu na verdade, passou pela janela da sala. E aí ela falou assim, ela passou, parou na janela e falou, você é diferente mesmo, né? Aí na hora eu parei e falei, como assim? Aí ela fez, tudo que você faz é diferente. Eu nunca vejo nas outras salas que eu vejo na sua. Sei, você usa umas coisas diferentes, você faz umas coisas diferentes. E na hora que ela foi falando assim, eu sempre vejo você, cada hora você inventa uma arte com esses meninos. Você tá sempre aprontando de um jeito diferente com esses meninos. E eu conheço a mãe. Então, assim, é uma mãe que eu tenho um carinho, tem muito contato comigo até hoje, o filho dela, apesar de ser, né, ex-aluno. E eu sei que o diferente na fala dela foi um diferente bom. Não foi um diferente de tipo, nossa, você fica fazendo umas maluquices que não faz sentido. Então, assim, pra mim, isso é um reconhecimento do que eu sou enquanto profissional. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer diferente. E é um diferente pensado, tá, gente? Não é assim, ah, tá todo mundo concebendo o trabalho dessa forma, porque todo mundo entende que assim é legal, que é bacana. Ah, não, eu vou fazer diferente. Eu vou quebrar os padrões e vou inventar a loucura aqui. Não é isso, tá? Então, fazer diferente para mim é inovar. E aí eu vou até trazer esse ponto lá no final, pra gente debater um pouquinho sobre ele. Então, escrevam. Escreva o que é reconhecimento profissional para você. Escreva também o que você pode fazer. Por exemplo, ah, eu quero ser diferente. Como é que eu posso fazer diferente na minha prática? E aí escreve lá o que você pode fazer diferente, tá? Para você aplicar. Vamos sair do campo só aqui das ideias, porque nós temos o costume de ser obesos intelectuais. A gente pensa, a gente estuda e fica tudo aqui. Tudo fica na cabeça e a gente não materializa, a gente não pensa em ações para a gente colocar isso na prática e ter esse reconhecimento profissional, ou ter o sonho realizado, ter o que a gente deseja. Então, escreve lá o que é que eu quero ter como reconhecimento profissional e pensa em ações, que olha, eu vou fazer isso para ter reconhecimento profissional, né? Eu vou adotar essa atitude. Eu quero ser reconhecida como uma pessoa respeitosa, então que atitudes eu posso adotar para ser reconhecida como uma pessoa que respeita o próximo? Escreve lá, tá? Vamos lá. Segunda forma: transforme a vida da comunidade que você atua. Leve transformação para as pessoas. E por que eu falo isso? Porque, primeiro, eu acredito que nós temos um propósito e o nosso propósito é sempre atuar na vida do outro. Não sei se vocês já leram algo sobre propósito, mas o propósito ele diz, ele nos coloca numa posição de servir, de dar o nosso melhor ao outro. O nosso melhor nunca é pra gente. Por exemplo, o melhor cabeleireiro não corta o cabelo dele, corta o cabelo do outro. Eu lembro que quando eu fiz a minha sobrancelha, eu virei pra menina que fez a minha sobrancelha e falei assim: por que que você faz a sobrancelha? Todo mundo não faz a sua. E aí ela falou: Fernanda, eu não tenho como fazer a minha sobrancelha. Aquela sobrancelha de micropigmentação que eu fiz há muitos anos atrás. E aí eu falei, por que não? É difícil você fazer em você mesma? Ela fez, não tem como. E outra, eu não posso entregar a minha sobrancelha a qualquer pessoa, porque eu trabalho com isso. Então, como é que eu divulgo que eu faço bem o meu trabalho com a minha sobrancelha mal feita? Então, isso fez muito sentido para mim. O nosso melhor, a gente dá ao outro. Portanto, nosso trabalho é para transformar a vida do outro. Quando a gente transforma a vida do outro, quando a gente toca na vida do outro, o outro reconhece. A gente tem o reconhecimento do nosso trabalho. Então, se tratando de educadores, né, só o nosso espaço falar de educação, como é que eu, professor, posso transformar a vida do outro? Primeiro, eu preciso saber as transformações que o outro quer ter na vida dele. Eu não posso, e aí eu vou lembrar até um vídeo que eu publiquei esses dias no feed, que é responder a perguntas que não me são feitas. Eu não posso achar que o melhor para a vida do outro é, por exemplo, ah, eu acho que o que o pai mais quer nessa vida é que o filho dele saia lendo com 2 anos. E aí eu, pau, na criança, pra sair lendo com 2 anos. Então, assim, é um exemplo, tá, gente? Então, pergunta a essa família o que que eles querem. Você não precisa até ser totalmente direto. Ah, o que que é transformação para você? O que que eu posso fazer para transformar a sua vida? Talvez alguma, a depender da clientela que a gente tenha, né, da comunidade que a gente atende, o pai não vai entender isso. Mas assim, procura destrinchar isso em outras perguntas. E aí você usa a reunião de pais para poder coletar esses dados, para conversar. O que é que vocês esperam da escola? Né, como eram as outras escolas que vocês frequentavam? O que é que as outras instituições que vocês frequentavam faziam que vocês gostavam? Então vai colhendo com eles ali, devagarzinho, esses informes. O que é que eles têm para dizer? O que é que é legal? O que é que é bacana? O que é que você gostava? O que é que você não gostava muito? O que é que você gostaria de ver na escola? E aí os pais vão falando, gente, sabe? Bate um papo mesmo, não é simplesmente fazer uma entrevista de pau, 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 um pergunta e fica esperando uma resposta. Porque nós temos também que fazer um trabalho de ler nas entrelinhas, a depender da clientela que a gente tenha, tá? Então, a reunião de pais é um momento bacana para você bater esse papo, para você ver com os pais o que que eles querem, o que que eles esperam. E também a reunião pedagógica com os seus colegas, levantar qual é a visão de educação que os seus colegas têm, o que é que eles almejam ali dentro daquele trabalho, porque a gente não transforma só. Quando eu falo de comunidade, para quem está aqui pela primeira vez, eu vou explicar. Comunidade, eu não me refiro apenas à família. Comunidade é todo o corpo da escola. São as famílias, é a sociedade. Nós somos uma comunidade: professor, diretor, coordenador, quem faz comida, né, o cozinheiro, o vigilante. Nós vivemos em uma comunidade. Então, somos comunidade. E a gente precisa saber o que essa comunidade quer. E devemos levar transformação para a vida dessa comunidade. E aí, cada um tem que avaliar quais são as ações que pode tomar dentro do seu espaço de atuação. Não tô aqui falando para ficar inventando coisas, tá, gente? Do sentido de, ah, Fernanda, mas eu vou ter que transformar a vida do vigilante, eu vou ter que transformar, eu vou ter que procurar saber da vida de todo mundo. Não. Não é que você precise procurar saber da vida de todo mundo. Mas às vezes a transformação que você pode levar para a vida do vigilante é todo dia passar por ele, conversar. Na hora do almoço, às vezes ele tá almoçando do seu lado, você bater um papo. Isso alegra, sabe? Isso transforma a vida das pessoas. Porque muitas vezes as pessoas nem sequer são reconhecidas dentro do espaço. São pessoas muitas vezes invisíveis. Então, uma das formas de você coletar essas informações, por exemplo, com a família ou com a equipe de professores, gestores, faz uma dinâmica com o grupo, aproveita o planejamento pedagógico, faz uma dinâmica e pergunta para a galera o que é que eles esperam, né? Cria esse espaço. E se você não estiver ali numa posição de estar tá criando dinâmicas, bate um papo mesmo, conversa com essas pessoas e pergunta numa boa. O que é que elas querem? O que é que elas esperam? O que é que elas desejam? Porque isso, gente, é uma informação que a gente consegue assim, ó, de qualquer pessoa. Porque eu aposto que quando você senta para conversar com alguém e que a gente começa a falar da vida, principalmente de sonhos, é difícil uma pessoa não se abrir para contar o que ela quer. Às vezes você tá numa fila de mercado, a pessoa do lado já tá ali contando até os problemas dela, que dirá os sonhos. Então você vai num bate-papo gostoso e vai pegando essas informações e coloca tudo isso no seu plano de trabalho. Então, conversa com essa família, conversa com essas pessoas e pensa no seu plano anual de trabalho ou na incrementação do projeto político-pedagógico da escola, como essas ações podem estar dentro do plano e casadas para que você consiga fazer um trabalho de transformação para essa comunidade. Não sei se vocês estão vendo aí, ficam uns bichinhos aqui em casa, vagando pela luz, e eu não gosto de matar. A gente tem muita área verde aqui perto e eu deixo eles entrarem na casa. Só que às vezes eles ficam passeando aqui na minha tela. Agora lá. Então, terceira forma: apresente seu trabalho para a comunidade. Você coletou o que essa comunidade trouxe, você escutou as pessoas, só que essas pessoas querem saber o que é que você faz. Como é que você trabalha? Quais são os frutos do seu trabalho? Então, apresenta o seu trabalho para esses pais, para essas famílias, para os seus colegas. E aí, uma forma de você apresentar é documentar isso nas paredes das escolas, tá? Então, eu sei que tem alguns professores que trabalham na lógica de enfeitar as paredes da sala com esses desenhos de EVA e da escola também. Eu não gosto muito, tá, gente? Eu não sou muito adepta dessa prática. Eu acho que as paredes das escolas devem ser utilizadas para você, aqueles registros de foto. Quem participou aqui da live com a Marcela Chanã e que nós falamos sobre essa questão da documentação, né? De como ela pode ser utilizada para educar as famílias, para mostrar às famílias o que é feito, como brincar educa. A cotidianidade, como é que as crianças passeiam por aquele espaço, como elas vivem a escola. Por exemplo, teve uma cena que me marcou muito com relação a isso. Eu gosto muito de ouvir os pais, porque os pais nos trazem retornos maravilhosos sobre a nossa prática. Então, eu uma vez tirei fotos dos meus alunos brincando numa área de jardim da escola. É uma foto que eu adorei, inclusive, porque para os meninos foi uma novidade deixar eles subirem na árvore, ficarem lá pendurados e tal. E aí eu fiz esse registro. E aí eu publiquei isso no Insta, né? Os pais olhavam algumas publicações que eu fazia. E aí, depois que eu fiz essa publicação, a mãe foi levar o aluno na escola no dia seguinte. E aí ela tanto comentou no Insta como ela falou comigo pessoalmente. Ela fez: "Fernanda, é isso que eles fazem aqui?" Aí eu falei: "É, por quê?" Ela fez: "Por que Gustavo chega em casa contando cada coisa que ele faz aqui?" Mas eu não conseguia, vamos dizer assim, ela quis me dizer assim, eu não conseguia criar esse cenário. Eu ouvia, mas eu não imaginava. E quando você expôs aquela fotografia dos meninos rindo em cima da árvore e gargalhando, todos eles em grupo, eu consegui visualizar tudo que meu filho me contava. Então, para a mãe, aquilo foi representativo. Não era simplesmente o filho dela chegar e dizer: "Ai, mãe, foi super legal, a gente brincou lá no jardim, né, com a prof, fizemos isso, fizemos aquilo." Ouvir é uma coisa, ver é outra. Você mostrar as caras de felicidade, você mostrar que ele conseguiu subir no pé de árvore. Então, quando você documenta, quando você fala para o pai: "Olha, nós criamos espaços brincantes, e dentro desses espaços brincantes as crianças aprendem." E aí você vai e documenta isso com fotos e fala das crianças na parede da escola, e o pai passa e vê. Primeira coisa, que quem não quer ver a foto do seu filho fazendo alguma coisa? Ele viu a foto do filho dele, ele vai parar para olhar, né? Uma vez eu fiz uma documentação na escola dos meninos do meu grupo, vivenciando uma experiência com água. Só que um aluno de outra turma também estava no meio do meu grupo, e eu coloquei a fala dele lá também. E aí depois a professora desse outro aluno virou para mim e falou: "Olha, a mãe de Jake estava me falando lá na sala do que você colocou na sua porta, porque ela viu o nome dele." Então, assim, olha que bacana. Ela foi, viu que, tipo assim, pô, meu filho interage com as crianças de outra turma. Quer dizer que vocês misturam turmas, deixam as crianças se envolverem. É, gente, isso é muito interessante para o pai ver. Sabe, quando ele vê os frutos disso, e você quebra aquela ideia de que muitos pais pensam que a brincadeira não educa, que não serve para nada, tá? Então, se eu quero ser reconhecida como uma pessoa, eu entendo que eu preciso mostrar aos pais que, olha, é possível educar através da brincadeira, né? Eu acredito nisso e eu quero ser reconhecida como um profissional que faz isso e faz bem. Essa é uma forma de eu mostrar para as famílias. Então, expõe o seu trabalho nas paredes da escola, tá? Uma outra forma, aos festejos escolares, é uma forma também de você apresentar a essas pessoas o seu trabalho. E isso eu não estou querendo me referir às dancinhas ensaiadas e que às vezes os alunos são obrigados a participar. Tá? Você pode muito bem apresentar às famílias, e já vi isso acontecer em várias escolas, que deixam as crianças, fazem apresentações para as famílias, fazem, mas as crianças apresentam do seu jeitinho, e é lindo, maravilhoso, os pais adoram. Então, essa é uma forma de mostrar o seu trabalho também, a forma como você desenvolve isso. Outro ponto: Você tem ali a sua comunidade, por exemplo, referindo-se à família. Qual é a forma no seu dia a dia? Como é que você pode apresentar o seu trabalho para a família? Na acolhida e na hora da saída. Então, você tem esses dois momentos para se destacar para as famílias, recebendo bem, acolhendo bem, enfim, aí você vai pensar formas de mostrar o seu trabalho naquele momento. É, se a gente for pensar em equipe de trabalho, você tem aí todo o seu horário, o tempo de planejamento para também se apresentar enquanto profissional, contribuindo, ajudando o outro, né? Tá sempre ali propícia, gerando, contribuindo para os projetos, traz ideias, traz reflexões, e isso também é muito bacana. Uma outra coisa que eu faço é postar as coisas nas redes sociais. Eu gosto muito de apresentar o trabalho nas redes sociais, porque você possibilita que as famílias vejam vídeos das crianças rodando ali no espaço, né? Você não, e não só as famílias, como você expõe o seu trabalho para a comunidade, literalmente, que você habita. Não é só as famílias que fazem parte da creche, os pais de pré-escola, os pais de fundamental, toda a comunidade pode ver o que está sendo feito de trabalho dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, e isso também é fundamental. É, talvez alguns de vocês não saibam, mas eu gosto de falar muito que a escola é a instituição da cidade que educa através da educação. Então, a escola, ela é um dos elementos que compõem um plano de cidade, que compõem uma cidade. Ela está dentro da cidade para levar transformação para a vida daquelas pessoas através da educação. Então, eu entendo que sim, é importante que a comunidade veja o trabalho educativo que está sendo feito nas escolas que compõem ali a sua cidade, o seu bairro, que seja. Então, por exemplo, eu tenho uma noção do trabalho que é feito ao meu redor. Eu moro aqui na região, não é bem Camaçari, mas Vila do Atlântico, Lauro de Freitas aqui, e eu já trabalhei em algumas escolas aqui e procuro conhecer o trabalho das escolas aqui. Por que também eu faço isso? Primeiro eu quero saber o trabalho que está sendo desenvolvido ao meu redor e, por exemplo, quando eu for mãe, o meu filho possivelmente vai estudar nas escolas daqui, né? São as escolas daqui que vão estar transformando pessoas para trabalhar por aqui também. Eu preciso saber como é que está a educação, os serviços que a gente vai ter, como é que as pessoas daqui estão sendo educadas para atuar na política, tá aí na religião, serviços sociais e por aí vai. A gente precisa estar atento ao serviço que é prestado, tá? Então, bora lá. Eu publico, eu sei que isso tem uma questão de, como é que a gente fala, meu Deus? De você ter autorização. Então, você pode pedir às famílias, ou se você não quiser, se as famílias também não quiserem, você faz o registro sem a imagem das crianças, mostrando que você faz. Opa! Bate-papo com café tem que ter café! Servidos! Obrigado! Então, bora lá. Você pode registrar sem ter a imagem das crianças. Você pode estar ali apresentando a organização que você faz da sala, os materiais que você utiliza, como você organizou o seu planejamento, como é que você faz. Então, isso é uma forma também de você se apresentar para essa comunidade, de você mostrar o que você faz e também trazer, os resultados disso aí. Pensa, gente, cria estratégias. Não fica no lado do ai não pode, ai não dá, ai é difícil. Sai desse vitimômetro, sabe? Entra na ação. Tá, beleza, eu já sei o que não pode, mas o que é que pode? O que é que eu posso fazer e eu vou fazer, tá? E uma outra coisa, se tratando de professores, cativa os seus alunos. Tem um ditado, eu não sei ao certo, que fala, né? Quem a boca do meu filho adoça, a minha adoça também. Tem alguma coisa assim, quem souber até escreve o ditado aí, porque eu não sou muito boa de ditado, não. Mas eu sei que tem muito isso e eu já vi muito isso na prática. Eu lembro de uma vez eu fui levar a minha afilhada pra comprar um sapato naquela loja Bibi. Não sei se vocês conhecem, né? A Bibi tem uma passarela, a Bibi é todo um merchan, né? Tem um palco para criança subir. E aí a minha irmã mais nova é a minha afilhada. Ela era novinha assim na época, levei na Bibi para poder comprava sapatos na loja e levei, e a minha afilhada também. Quando a gente chegou lá, a vendedora Não é que ela não me deu atenção. Ela me deu atenção, foi super educada comigo, mas o olhar dela voltou para a criança. Ela pegou a minha filhada, botou sentada numa cadeira. O que você quer? O que é que você gosta? Olha aqui a vitrine, pede o que você quiser que eu vou pegar para você. E aí eu já fiquei assim, a minha filhada se sentiu. Quero esse, quero esse, quero esse. E me olhava assim pra ver se dizia, pode, Dinda? Eu falei, pode. Aí a menina foi, pegou todos os sapatos, trouxe. Aí eu fui tentar ajudar também. Ela, não precisa, mãe, não precisa. Pode ficar aí, você vai ver a transformação da sua filha, né? Ela achando que era minha filha. Aí foi, botou sentada no banco, começou, trocou um sapato. Aí eu falei, eu acho que esse sapato ficou bom. Aí ela fez, não, você não viu ainda não. Pera aí. Aí pegou minha filhada, levou pra passarela, pro início da passarela. E aí fez, vinha, vinha, vinha desfilando aí pra sua mãe ver. Agora suba aqui nesse palco. Não, minha filhada tava se sentindo. Sabe, acho que ela nunca tinha recebido tanta atenção na vida em uma loja. E foi pro palco, e a menina ficou olhando, falando pra ela: mãe, tira uma foto dela aí pra gente ver. E aí, daquele jeito, minha filha saiu deslumbrada. E eu, mais deslumbrada ainda, né? Porque assim, você ama uma criança, a criança tá ali feliz, a criança tá radiante, ai, amando o sapato, amando o atendimento que tá dando a ela. Você não sai feliz, gente? Claro que sai, sabe? Bota a gente no bolso total. Então, faz a mesma coisa, trata bem os filhos, né, dessas famílias, cuida dessas famílias. Qual é o pai que não quer e que não vai gostar de um profissional que cuida bem do ser mais precioso da vida dele, né? Então, assim, qual é o colega que não gosta de ser bem recebido quando chega, tá ali com um problema e você acolhe? Então, cuida dessas pessoas, cuida dessa comunidade, tá? Vamos para um. Gente, eu não estou conseguindo ler tudo que vocês comentam porque eu fico aqui com duas câmeras, tá? Eu estou cheia de aparelhos aqui, então o negócio está meio complicado. A gente vai fazendo. Eu vou tentar ler alguns aqui, tá? Se eu conseguir ler alguns comentários, eu vou comentando assim com você. Bora lá. Quarto ponto. Não só se apresente para a comunidade, se apresente para o mundo. Quer ser reconhecida? Não fica só no seu bairro. Se você faz um trabalho bacana, velho, se você gera transformação na vida das pessoas, vai para um seminário e apresenta o que você faz. Mostra para as pessoas, olha, eu criei isso, eu transformei dessa forma. Você consegue também transformar fazendo desse jeito na sua comunidade. Vai para um colóquio, as universidades estão aí, né, cheias de seminários, colóquios, jornadas e por aí vai. E sinceramente, a ano passado, Fernanda, acho que foi ano passado, eu fui para uma jornada internacional apresentar um trabalho e vou ser muito sincera com vocês. Eu esperava apresentações de quem tá no chão da escola mostrando o que faz. Eu queria ver coisas melhores, mais potentes. Eu estou falando de uma jornada internacional. E as atividades que eram apresentadas na jornada eu não quero desvalorizar, tá? O que foi feito pelos colegas, mas assim, eram pessoas que estavam dentro da universidade, estudantes da universidade, que nem estavam formados ainda, apresentando, na verdade, seus trabalhos com base teórica, discutindo coisas de teóricos. E nós, professores, precisamos primeiro acreditar na gente, porque se você não acreditar em você, meu amor, ninguém vai acreditar em você, tá? Então, isso é extremamente importante. Se você não crê no que você faz, ninguém vai crer em você. Quando você chega, tem algumas pessoas que falam assim: nossa, Fernanda, você é muito ousada, né? Você não pede licença para ninguém. Você já chega e diz assim: ó, preciso disso aqui, vai fazer comigo? E aí, para algumas pessoas, né? Elas vão dizer: nossa, velho, você é muito ousada. Você chuta a porta assim, vai entrando. Metaforicamente, né? Que eu não chuto porta nenhuma. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem confiança no trabalho que a gente faz, a gente não pede autorização, a gente pede apoio. Se eu sei do que eu sou capaz de fazer, eu sei que aquilo ali, sabe, ó, é bacana, é legal, pra que que eu vou pedir? Ah, eu queria fazer isso. Pode? Pode o quê? O que é que pode? Eu vejo que muitos educadores estão num papel de eu só faço se me derem a ordem. Gente, nós somos autônomos na sala. Nós precisamos dar ideias à nossa equipe de coordenação, de gestão e por aí vai, e dizer, olha, isso aqui é legal. Isso aqui eu vou fazer na minha sala, entendeu? Agora eu preciso do apoio de vocês para expandir esse propósito. Vocês querem? Se não quiser, beleza, faz a sua parte. Toca no seu campo de atuação. O seu campo de atuação é a sala de aula? Faz ali na sua sala de aula. Porque tudo bem, existem pessoas que vão querer entrar nos seus projetos, que vão compartilhar, existem pessoas que não vão querer. E tudo bem, é a vontade delas, tá? Mas isso não pode parar a gente. Participou de um evento internacional também, né, Lu? Que deixou a desejar. E esse relato eu tenho visto de outras educadoras também, tá? É, eu fiz aqui, falei de mim, você também tá falando, mas eu já vi outras pessoas falarem também sobre isso, que achou, esperava mais, enfim. Né? Então, assim, gente, não fica esperando a ordem do outro, não fica esperando que o outro faça, toma a sua atitude, gera transformação dentro do seu espaço de atuação, tá? Quem fica perguntando demais se pode, gera muita insegurança. Então, ó, eu sei como faz. Eu já fiz aqui, eu sei como colocar em prática, eu confio, isso aqui vai gerar resultado. E aí convence. Quem participou da formação que eu fiz sobre como transformar sonho individual em sonho coletivo, eu digo, eu ensino como é que um convite pode ser feito. Como é que a gente convida alguém. Então, quando eu digo que o reconhecimento profissional tem que estar claro para você, o seu sonho, a sua ideia também tem que estar clara para você. Você não convence o outro quando isso não está claro para você. Precisa estar claro se você tem confiança nisso para você passar adiante, tá? Então, assim, coloca suas ideias, expõe suas ideias nas redes sociais se você tiver, sabe? Vai sim, participa de colóquio, participa de seminário, vai em jornadas. Nós, professores do chão, precisamos mostrar os nossos trabalhos. E não é só para concorrer a prêmio, não, tá? Não é só para botar lá em educador nota 10, não é só para poder botar em professor do Brasil, ou arte na escola e por aí vai, para poder ganhar prêmio. Até porque eu tenho relatos de alguns ganhos de prêmio que eu prefiro nem comentar. Mas assim, não é só para isso. Existe um mundo maior do que esse, gente. É isso que eu quero que vocês enxerguem. Existe um mundo enorme, cativo, pedindo, implorando que quem está no chão da escola fale, ensine sobre ela. As próprias universidades estão cheias de teóricos que só sabem teorias e não pisaram, nunca botaram os pés na sala de aula. E eles não podem falar sobre o som da sala de aula porque nunca estiveram lá. É você que tem que fazer isso. Pega a teoria dele, que ele é bom em teoria, pega a teoria dele, junta com a tua prática e vai lá apresentar, tá? Assim, eu dou vez e voz a quem fala com propósito não, mas assim, com ação, sabe? Assim, ó, eu vivo com vivência, eu vivi isso, Fernanda. Eu resolvi dessa forma. Eu dou voz a quem tem resultado, a quem viveu e sabe como fazer, tá? Essas pessoas que ficam só vivendo de gogó comigo, não, eu, tá? É uma coisa minha. Comigo não tem vez. Então, vamos lá. Outro ponto, quinto ponto. Participe de formações. Se você quer se apresentar para o mundo, você precisa também mostrar a esse mundo que você se capacita, que você está sempre estudando. E outra, quando você se expõe, quando você quer ser reconhecido, os holofotes viram para você. E quando esse holofote vira para você, você precisa estar pronto para receber esse holofote. Por que eu falo isso? Por exemplo, a pessoa quer. Poxa, eu quero ser reconhecida por um professor que faz uma prática diferente, tá total. Eu mudo, eu faço de um jeito alternativo. Ok, você acabou de chamar a atenção de todo mundo porque você fez diferente. E as pessoas vão bater na sua porta e vão dizer: tá, você faz diferente, mas por que você faz diferente? O que é que isso está gerando? Você tirou isso da onde? Onde é que veio? As pessoas querem aprender com você. Você está fazendo diferente, você fez de algumas formas, as pessoas querem saber. Né? Então, você precisa ter explicações para dar. Você precisa saber agora apresentar-se a esse mundo que você chamou para você. Tá? Então, participa de formação, aprende. Nada pode estar tão perfeito que não pode melhorar. Esse profissional, eu acho até graça quando eu vejo pessoas falando assim: eu tenho 30 anos, 30 não, que é mais difícil, mas eu tenho 15 anos de sala de aula, eu não tenho mais nada para aprender, não. What? O quê, amor? Todos nós temos, porque um profissional fala isso, meu filho, esse profissional para Fernanda está morto. Já foi, esse profissional que acha que não tem mais nada para aprender, Ele vai ser um fóssil pedagógico, porque todos nós podemos aprender. E outra, podemos aprender com qualquer pessoa. Não existe uma pessoa, tem até um ditado, né, que fala, não existe uma pessoa tão sábia que nada tem a aprender, como também não existe uma outra que nada tem a receber, né? Na verdade, é nada a dar e nada a receber. É mais ou menos assim esse ditado. Como eu disse, eu não sou muito boa com ditados, mas acho que vocês entenderam, né? Então, assim, Fernanda, você é muito. Eu já vi pessoas falando assim, ah, tem aniversário, velho. O fulano é muito rico, eu não sei nem o que é que eu posso dar a essa pessoa. E às vezes essa pessoa, que é beleza, cheia do dinheiro, tem condições de comprar tudo, ela quer uma coisa simples. Às vezes é um abraço, é uma atenção, é algo que você fez artesanalmente, porque essa cultura, inclusive artesanal, meio que está se perdendo. Então, algo que você fez artesanalmente, aquilo encanta e vale mais do que muitas outras coisas que ela tem dentro da casa dela, tá? Então, todos nós temos algo para dar e todos nós temos algo que pode ser acrescentado na nossa vida. Passo 3. Acolha bem os pais, as crianças e os seus colegas. Eu, na verdade, acabei falando um pouquinho, né, dessa sexta forma aí de obter reconhecimento. E que isso quer dizer o quê? Vou aprofundar um pouquinho mais. Fernanda, então eu tenho que ser amigo, paparicador, nanã, de todo mundo que trabalha comigo, da comunidade inteira, tenho que ser a política que passa da oi? Não. E já que eu estou falando também muito de coisas da minha experiência, por aí vai. Ah, deixa eu dar uma pausinha aqui. Ouvimos muito isso, fico imaginando como é o fazer diário de um profissional com essa postura. Pois é, então assim, temos muitos profissionais que acham isso, né? Então, assim, ah, tenho vasta experiência e não precisa aprender nada, não precisa se reinventar, o feito perfeitinho. Vou pegar até o ditado que a galera tá usando aí muito no, na rede social e falar: ah, é o alecrim dourado que nasceu no campo, né? Então, ai, que delícia ele, maravilhoso, perfeito, né? Ele não precisa de mais nada. Acho que Deus fez ele com toda a perfeição do mundo e esqueceu do restante. Então, bora lá. Nessa relação com a comunidade, com a família e por aí vai. Primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção: a gente trata bem, sim, todos, os pais, as crianças, as famílias, a comunidade ao redor, né, as pessoas que estão ali, vivem, fazem parte da composição da cidade, mas nós somos os profissionais. Tratar bem é diferente de fazer tudo o que querem, que algumas pessoas confundem isso. Ah, não, para não ficar mal na fita com os pais, eu sempre faço o que os pais pedem. Aí você se anula enquanto profissional. Meu café já deve estar frio aqui. Ah, então, se você faz tudo o que estão lhe pedindo, você vai se anular. Tá estudando para quê? Tá frequentando formação para quê? Para os outros lhe dizerem o que você tem que fazer, então você não precisa nem para a faculdade, porque o ensino médio está ensinando aí. Ensino médio, ensino fundamental de algumas instituições já está ensinando as crianças e os adolescentes a fazerem o que é mandado, a não pensar. Então não precisa ir para outro lugar, não. Tá? Não precisa fazer uma faculdade, passar 4, 5 anos para depois fazer o que mandam. Você tem cabeça, a gente pensa. Então você tá ali para poder se colocar. Você é o profissional dali. Você precisa dizer e educar essa família, como eu sempre falo, para o que pode, o que não pode, o que é legal. Você traz a sua contribuição e a família também traz a dela. Tá? E aí, o que eu ia falar mesmo, Fernanda? Sim, então, bora lá. Precisa criar amizadezinha, fazer tudo o que querem? Não. Preciso ser íntimo desse pai, dar meu telefone, estar tá em contato constante? Não, você dá quem você quiser, tá? Agora a gente mantém uma relação profissional. Você pode sim, com alguns pais eu tenho uma relação mais íntima. Eu já acordei na minha casa com um aluno meu me ligando. E a mãe, meu Deus, esses meninos não te deixam. Não tem hora para ficar perto, se eu der o telefone, tá te ligando. E não me incomoda, porque é uma família que eu criei uma certa intimidade, tá? É uma família que, por exemplo, não invade a minha vida, respeita. A mãe até fala, né, quando vê que eles estão me ligando, eles estão trabalhando mesmo. Ela faz: olha, a pessoa tá trabalhando, depois vocês falam com ela. Então, assim, existem pessoas que você quer, você permite ter certa intimidade, tem outras que não, e tudo bem, tá? Então, você pode manter essa relação profissional com as pessoas, e aí dentro dessa relação me vem uma questão que são temperamentos diferentes. posições diferentes. Fernanda do céu, fulana tem um jeito muito diferente do meu, a gente não se bica. Ô, amor, muita gente tem temperamento diferente, muita gente tem ação diferente. Eu também tenho, não sou nenhuma anja, não tenho nem asas aqui. Mas a gente precisa autoconhecimento, olhar para si, tá? E falar assim, tudo bem, mas é meu colega de trabalho e eu vou ter que conviver. E muitas vezes aquilo que o outro tem que me incomoda é algo que eu não resolvi dentro de mim. Então isso também faz a gente crescer muito enquanto profissional, saber lidar com a diferença do outro, isso faz a gente crescer demais, tá? Então desenvolve isso em você. Aprende a lidar com esse temperamento diferente, cria estratégias. Você não precisa estar lá abraçando o outro, beijando o outro, mas tudo bem, fala com ele ali, resolve o que tiver que resolver, questão de trabalho, pronto, vai pro seu canto, faz seu trabalho. Quando você tiver melhor, quando você conseguir lidar melhor com essa situação, você amplia a sua, vamos dizer assim, o seu espaço, a sua você permite mais ao outro chegar perto de você, tá? Porque eu acredito que ninguém entra na vida da gente se a gente não permite, tá? Eu até brincava assim com as minhas colegas de trabalho, que eu disse assim, eu acho engraçado quando algumas pessoas falam assim, convive com você um ano, fala, eu já te conheço, minha filha. Já conheço todos, tipo, já conheço todos vocês aqui. Eu virar para mim e falar, já conheço todos vocês aqui. Conhece quem, gente? Você só conhece o outro se permitir que você entre na vida dele e conheça ele. Fala, aí você não conhece nada, você conhece uma parcela do que ele te apresenta, tá? Então, a gente tem que ter um pouco desse cuidado para não criar imagens fechadas das pessoas. Por exemplo, você quer ser reconhecida como quê? Uma pessoa que cria imagem fechada do outro, fica ali julgando, o outro é assim mesmo. O outro é assim porque eu já vi. Ou então a pessoa faz alguma coisa que você julga errado e você, Ave Maria, rotula essa pessoa pro resto da vida. Então pense, se você quer ser reconhecido por uma pessoa que, olha, eu me dou bem com a minha equipe, né? Ou melhor, eu vivo de forma profissional com a minha equipe, consigo lidar com as diferenças numa boa, que não é fácil. Eu acho que talvez essa seja uma das características, assim, uma das habilidades que a gente tem a desenvolver muito na vida, porque não é fácil. Eu não acredito naquela historinha do sou amigo de todo mundo, quem é amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Eu acho, tá? E é a minha opinião. Porque para mim são relações frias, né? Então, assim, se você quer ter uma relação mesmo de parceria, por exemplo, quem acompanha meus stories vê aqui no meu condomínio como a gente se relaciona super bem. Então, às vezes eu tava aqui trabalhando, minha filhada tava aqui passando um tempo comigo, e aí a minha filhada dizia assim: "Poxa, Dinda, eu quero ter os seus vizinhos." Que toda hora vinha uma vizinha trazia um brigadeiro, a outra vizinha trouxe batata frita, né? Aí depois a vizinha trouxe um bolo pudim. Então nós criamos essa relação aqui dentro do nosso condomínio. Nós saímos, nós procuramos fazer alguns eventos juntos, ficar na porta conversando. Então são as relações que você cria. Isso quer dizer que os meus vizinhos têm alta intimidade, me conhecem, sabem tudo da minha vida? Não, mas a gente vive super bem. A gente se respeita, a gente se ajuda. Quando um tá precisando de alguma coisa, a gente vai lá ajudar. A gente se disponibiliza. Então isso faz com que você crie um ambiente saudável. Todo mundo respeita o espaço de todo mundo se ajuda da forma que pode ajudar e ótimo. Beleza, bacana, sabe? Tá tudo, tipo assim, vamos dizer, tá tudo nos trilhos. E, pra mim, o sétimo ponto, que na minha opinião também é uma das coisas, assim, mais importantes, porque pensando numa esfera maior, vamos dizer, em termos de mundo, se você não fizer esse sétimo ponto, você vai ser só mais um do seu bairro, você vai ser mais um da sua cidade ou só mais um da sua escola. Que é, faça diferente mesmo. Inove, procure o seu diferencial, tá? O que que você tem de diferente? É a sua forma de fazer? É a forma como você aplica a atividade? Você pode estar com a mesma atividade lá que o seu colega, vocês programaram o mesmo espaço para colocar a turma de vocês, mas você aplica de um jeito e ele de outro. Você direciona a atividade de uma forma e ele de outra. Então, procura o seu diferencial. Por exemplo, quando a gente fala de refrigerante, eu acho que muitos de vocês, a primeira palavra que vem na boca, na mente, é Coca-Cola. A Coca-Cola mega inova. Eu fico bestificada como ele, todos, eu nunca assisti uma propaganda da Coca-Cola que não emocione, não toque. Ela sempre fala de família, mostra as pessoas comendo na mesa. Então, assim, é óbvio que existe um marketing ali para te tocar, mas eles buscam um diferencial, eles renovam a marca deles. Se você for pegar o histórico da Coca-Cola, a marca deles muda com o tempo. Então, não há nada de bom que não possa melhorar e eles fazem esse trabalho. Tem escolas também aí, por exemplo, vamos pensar na Escola da Ponte, que eu gosto, né? E aí algumas pessoas também podem conhecer. A Ponte também tem que se renovar com o tempo. Imagina se ela fosse a mesma escola de 40 anos atrás. Então, a escola já era boa, já era reconhecida, então mantém aí a mesma prática, a mesma fama e por aí vai. Não é bem assim. Por exemplo, na conversa, não sei se vocês acompanharam a live que eu fiz com o professor Pacheco, eu comentei com ele que esse ano eu estava programada de visitar um projeto em São Paulo que levou, né, ele fez o acompanhamento do projeto, era um projeto com base de potencial, comunidade de aprendizagem, eu estava louca para visitar o projeto. E ele virou para mim e falou: "Não te aconselho a ir mais lá, que o projeto não é mais o mesmo." E o que isso quer dizer? Inovou, beleza, por um tempo veio, mas não manteve. A escola foi se reconfigurando, perdeu a lógica e ele acabou me indicando outros lugares. Então, assim, você precisa inovar e inovar sempre. Procurar qual é o meu diferencial, o que é que eu quero, tá ligado ao meu propósito, tá ligado ao que eu quero oferecer, as transformações que eu trago. E ressalto, não é inovar fazendo maluquices, não é inovar sem pensar, sem saber o que você quer, sem intenção, sem direcionar a sua carreira, porque nós estamos falando da sua carreira profissional. Então, o que é que eu quero para mim? O que é que eu quero para mim daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Não é à toa que muitas empresas perguntam: como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você se vê há 10 anos? Existe essa clássica pergunta aí que algumas empresas fazem, mas eu vejo que muitos de nós nunca nos perguntamos isso, ou nunca projetamos isso pra gente. Então, projetem isso pra vocês. O que é que eu posso modificar agora? Com as armas que eu tenho, com os conhecimentos que eu tenho, como é que eu me torno diferente agora? Como é que eu posso ser reconhecida já agora? Como é que eu quero ser reconhecida daqui a 1 ano pelas pessoas que estão ao meu redor, com a comunidade que eu atuo, para o mundo, se você quiser ir para o mundo? E aí, gente, é questão de perspectiva de vida, tá? Não estou falando que vocês têm que ir. Aí é o que cada um quer. Tem gente que não: olha, Fernanda, eu só quero fazer meu trabalho aqui na minha escola, gerar transformação para os meus alunos, para as minhas turmas, para a comunidade que eu estou, e para mim isso tá bom. Essa é a minha perspectiva. Ótimo! Se essa é a sua perspectiva, dá o melhor dentro da sua perspectiva. Se a sua perspectiva é se tornar um ótimo professor para o seu bairro, se torna o melhor professor para o seu bairro. É para a sua cidade? Tenta ser o melhor professor para a sua cidade. Quer ser reconhecido regionalmente? Vai pensando em mais e mais ações para que você seja reconhecido regionalmente, tá? E aqui a gente encerra o sétimo ponto. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Eu gostaria de ler alguns comentários, porque eu realmente, gente, não tive condições de ficar lendo, tá? Se vocês quiserem fazer perguntas também. Deixa eu ver aqui, ó. Uma vez saí de uma escola porque me disseram que eu não podia sentar no chão com as crianças para não perder a autoridade. E assim, as escolas têm uma definição de autoridade que não sei se pode ser equivocada. Para mim é, tá? Talvez para a pessoa seja isso mesmo. As escolas falam muito de hierarquia. Eu não consigo ver, dentro de uma escola que se diz democrática, que se diz aberta, que se diz ouvir o outro, fica o tempo todo falando de hierarquia. Aluno tem que obedecer mesmo o professor tem que botar essa autoridade, tipo, ó, não se abaixe, não se iguale a ele não, porque você não é igual a ele não. O aluno, ele sabe que você ali tem o papel da pessoa que vai gerir a sala, você tem voz na sala e ele também precisa saber que ele tem, mas que você é o adulto, você tem mais experiência, que você tá ali para poder cuidar dele, né? Que você tem uma visão mais ampla do processo que ele, enquanto criança, não tem e que ele precisa, sim, te ouvir, sabe? Então, por exemplo, Tem várias coisas que eu quis fazer quando eu era também adolescente ou quando eu era criança, que os meus pais não deixavam, que eu ficava a pé da vida. Mas que hoje eu olho para trás e falo, ainda bem que a minha mãe não deixou eu fazer isso. Por quê? Porque a minha mãe tinha mais experiência. Minha mãe conhecia mais do mundo e não me permitiu fazer. Então a criança também, ela sabe disso. Sabe? Ela sabe disso. Ela sabe que ela tem que acolher a voz desse adulto e você, adulto, sabe muito bem se colocar, ou precisa saber se colocar num papel de alguém que está ali, que é uma autoridade na sala, sem tornar essa autoridade no sentido de alguém que dá ordem, de alguém que está ali para mandar e desmandar, que não ouve a criança, que não ouve o outro, entendeu? E aí essa ideia de autoridade que está para dar ordem, para mim é uma ideia equivocada, tá? É autoridade também para mim é uma coisa que é conquistada. Por quê? Porque a criança, quando ela não gosta muito de um adulto, aí é um adulto que não trata ela bem, ela não vai te obedecer. E ela não obedece quem ela não gosta. E ela diz, eu não gosto, eu não vou fazer. Então, autoridade é uma coisa conquistada também. Quando você conquista isso nos seus alunos, eles fazem. Tem, obviamente, algumas crianças que assim, ah, determinada criança só quer fazer o que ela quer, blá, blá, blá. Existem determinados casos que a gente precisa pensar, esses casos separadamente existem, tá? Mas a criança sabe, gente, e ela sabe dar. Tá descarregando. Vamos lá para outro. Saber lidar com todas as situações de forma profissional. Infelizmente, nem todos têm essa visão. É, porque não é fácil, tá? Não, como eu falei, também não sou nenhuma anja. Ah, Fernanda, então você lida com tudo de forma profissional, você. Você nunca explodiu? Eu nunca dei um chilique na vida? Não, tira, claro que já dei. Eu sou. Não sei se vocês conhecem sobre temperamento, né? Eu, assim, numa visão. Não vou dizer que eu fiz um estudo muito aprofundado sobre temperamento, mas do que eu conheço sobre temperamento. Nós temos quatro, né? Temos o melancólico, temos o fleumático, o sanguíneo e o. Ai, meu Deus, o outro. Esqueci agora. Depois eu lembro. Então, assim, o colérico. Então, eu sou uma fleumática sanguínea. O que isso quer dizer? Eu não estouro fácil. Eu não sou uma pessoa que qualquer coisinha é pavio curto. O colérico geralmente é assim. Fazem alguma coisa que para ele já revida. Então, quando a gente entende, por isso que eu falei temperamentos, quando a gente entende temperamentos, isso facilita com que a gente entenda o outro, né? Então, por exemplo, eu tinha uma aluna que, inclusive, era assim, colérica. Quando eu fui entender de temperamentos, eu passei a compreender ela melhor. Eu pude ajudá-la a resolver as ações dela melhor, porque eu sabia que quando acontecia qualquer coisa, ela ia bater ou ela ia morder o outro. E aí eu dizia pra ela, olha. Você. E ela falava pra mim, não, não vou fazer mais. Eu falei, é, mas a questão é que você disse que não vai fazer mais, depois você faz. Porque você não tá conseguindo controlar, né, as suas ações. Então, assim, presta mais atenção, tenta se acalmar mais. Quando você vê que alguém pegou um brinquedo, tenta ceder um pouquinho pro brinquedo, tenta conversar, olha na cara do outro e fala assim, ó, eu tô usando, daqui a pouco eu te dou, tá bom? E se você não conseguir. Me chame que eu te ajudo na hora. E assim, foi um trabalho com ela, aos pouquinhos, para que ela conseguisse, porque era do temperamento dela. Era uma coisa que ela, principalmente quanto criança, não estava conseguindo controlar. Nós adultos muitas vezes não controlamos, entende? Então, assim, eu sou uma fleumática que eu guardo, tipo assim, eu escuto a primeira vez alguma coisinha sobre mim, sei lá, e aí eu faço, peraí, é isso mesmo que estão falando? Eu escuto a segunda. Acho que é. Escuto a terceira e falo, é, peraí, que eu acho que é. Na terceira ou na quarta, por aí, é que eu vou começar a pensar o que é que eu vou fazer, né? Então, assim, só que aí tem um problema. Eu guardo, guardo, guardo as coisas, eu vou observando, observando. Só que o colérico, esse pavio da bomba dele é gigante, mas quando ele estoura absurdamente do tamanho do pavio que ele tem. Então, assim, eu demoro de tomar uma atitude nesse sentido, né? De agir com o outro de alguma forma. Mas quando eu tomo, eu sou uma pessoa muito direta. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pá, 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 eu vou dizendo, é isso, aquilo outro. Então, quando eu parto para falar com o outro, isso já aconteceu e eu tenho feito também um trabalho comigo para não agir assim de forma bombástica, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu tinha que dizer algo pro outro, vamos dizer, o outro me chamava de egoísta. Ah, Fernanda é muito egoísta, 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 o tempo todo, egoísta, egoísta, egoísta. E eu só ouvindo aquilo. Falei, poxa, nunca fiz nada essa pessoa pra me chamar de egoísta. Até que chegou uma hora que eu já tô por aqui de ouvir. E se a pessoa vier me chamar de egoísta, eu vou dizer, olha, egoísta é você, você não me conhece, não fale, e aí eu, blá, 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 sabe, eu jogava tudo. Era aquela enxurrada que eu lembro, por exemplo, de pessoas mais próximas a mim dizia assim, Fê, quando tu fala, você detona as pessoas. Aí foi, aquilo começou, eu falei, nossa, é mesmo, é, filha. Com essa sua boquinha, às vezes, mansa, você detonava a pessoa. E aquilo foi, eu falei, poxa, então eu preciso, se eu quero melhorar, eu vou fazer um outro trabalho, tá? Eu vou buscar ferramentas para melhorar. Que eu não quero, por exemplo, eu não quero ser reconhecida como uma pessoa grossa, eu não quero ser reconhecida como uma pessoa que maltrata o outro, mas eu preciso entender e me desculpar. Aí não é você ficar se punindo eternamente. Então eu digo, ok, fiz isso. Meus amigos, minhas amigas falaram que eu fiz isso. Massa, como é que eu posso mudar? Como é que eu posso fazer diferente? Porque eu não quero ser essa profissional. E aí você vai buscando ferramentas de como você pode, certo? Mudar, de como você pode ser melhor. Nosso tempo tá acabando aqui já, vai dar um minuto, ele vai encerrar. Então eu queria agradecer a vocês pela participação, por terem ficado aqui. Espero que tenham ajudado. Coloquem em prática, acima de tudo, façam essa lista do que vocês querem ser como profissional e como vocês podem colocar isso em ação. Tá bom, gente? Um beijo grande, eu vou encerrar antes que o Insta encerre por mim. Tá? Beijão, boa noite. E aí depois eu divulgo para vocês qual é o tema do nosso próximo bate-papo, tá bom? Beijo, beijo. Tchau.